Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo de trabalho vai analisar PEC sobre o poder de investigação. Audiência pública debate legislação sobre os menores infratores. Projeto antecipa o início das buscas por crianças desaparecidas.
Medida em tramitação nas comissões permanentes da Casa define o prazo inicial de investigações sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes.
O projeto visa aprimorar o funcionamento do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta.
Um projeto em discussão na Câmara cria o sistema de alerta emergencial para determinar que a investigação sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes comece imediatamente após a notificação às autoridades responsáveis pelo Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e aos órgãos competentes. O desaparecimento também deverá ser comunicado a rodoviárias, aeroportos e portos que deem acesso ao município, assim como a todo o aparato judicial e de segurança local. O poder público deverá ainda enviar informações sobre o desaparecimento às emissoras de rádio e de televisão, aos jornais e aos provedores de conteúdo na internet, que definirão sua divulgação. A autora do projeto, a deputada Lilian Sá, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que mesmo com a lei da busca imediata de crianças e adolescentes desaparecidos, em vigor desde 2005, ações articuladas são necessárias.
Quando desaparece uma criança, dá tempo dessa criança embarcar em alguma condição. Com esse projeto, a minha intenção é essa, que fosse dado alerta emergencial, né, para as redes sociais, para a rádio, TVs, para que ela pudesse falar, ó, desapareceu, a roupa da criança é tal, o cabelo é tal, imediatamente, porque esse tempo é muito tempo para que esse traficante, né, ele possa sumir com essa criança e fazer essa rede de proteção para essas crianças, já que nós não temos delegacias especializadas em desaparecimento de crianças.
Desde março, o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos permite que qualquer pessoa possa cadastrar casos de desaparecimento. Para fazer a notificação, são necessários o nome da criança ou adolescente, idade, nome da mãe e endereço do desaparecido, contatos da família e dados sobre onde e quando foi visto pela última vez. O site www.desaparecidos.gov.br já conta com 191 casos cadastrados em 15 estados. O projeto que cria o sistema de alerta emergencial para a busca dessas crianças e outros 18 sobre o mesmo tema estão apensados a uma proposta mais antiga, já aprovada no Senado, que obriga as empresas de rádio e TV a destinarem pelo menos 2 minutos diários de sua programação à divulgação de informações sobre menores desaparecidos. Todos esses projetos devem ser analisados por uma comissão especial ainda a ser criada na Câmara. De Brasília, Georgia Moraes.
Educação.
Após manifestar apoio à greve dos professores de São Paulo, Ivan Valente do PSOL assinalou que os educadores reivindicam reajuste de 36,74%, a preservação de direitos dos aposentados e a contratação de 50 mil professores com os mesmos direitos inerentes à categoria.
A Prefeitura de Passos, em Minas Gerais, está recebendo recursos da ordem de R$ 314 mil para atender ao programa Segundo Tempo. A emenda para a liberação dos recursos foi de autoria de Renato Andrade, do PP de Minas Gerais.
Comissões.
Titular da Comissão de Direitos Humanos, Simplício Araújo, do PPS Maranhense, manifestou sua expectativa para que o órgão normalize seus trabalhos na Câmara com a participação da sociedade.
Membro da Comissão de Direitos da Câmara, Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, solicitou à presidência da Casa para que autorize a sua transferência para a Comissão de Seguridade Social e Família. O parlamentar alegou que os problemas do colegiado estão impedindo sua atuação.
Justiça.
A audiência pública vai debater a legislação penal referente aos menores infratores.
O encontro vai avaliar a proposta que considera como antecedente criminal qualquer ato praticado por adolescentes no caso de praticarem algum crime após os 18 anos.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara vai realizar audiência pública para discutir com especialistas a questão do menor infrator. A deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, Lima solicitou o encontro porque é relatora do projeto do deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, que passa a considerar as infrações praticadas por adolescente com 16 anos ou mais como antecedente na hora da fixação da pena em eventuais ilícitos cometidos após os 18 anos. Segundo a deputada Carmen Zanotto, também está na pauta da reunião a pesquisa de opinião feita pelo Senado, que aponta a aprovação da diminuição da maioridade penal por 87% das pessoas ouvidas.
Este projeto de deputado Leal pode ser, sim, uma alternativa, não de reduzir a maioridade penal, mas de contar como antecedentes criminais se vier a repetir o crime.
A data da audiência só será definida após a confirmação dos participantes. A discussão promete ser polêmica diante do envolvimento de menores em uma série de atos de violência divulgados recentemente. Hoje, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente definem que o menor de 18 anos de idade é inimputável e deve ser submetido a uma legislação diferenciada para que tenha as condições de ser ressocializado. A deputada Carmen Zanotto lembra que, conforme o estatuto, embora a prática do ato seja descrita como criminosa, não é aplicada a pena às crianças e aos adolescentes, mas apenas medidas socioeducativas. De Brasília, Idelene Macedo.
Relações Exteriores.
Roraima corre o risco de sofrer um apagão, conforme alerta de Márcio Junqueira do DEM. O parlamentar explicou que o presidente eleito da Venezuela, Nicolás Maduro, militarizou o sistema energético do país e Roraima depende da geração de energia do complexo de Guri, localizado no Rio Orinoco.
Tramita na Câmara projeto que proíbe a transferência de domicílio eleitoral no ano da eleição. Zé Geraldo, do PT, autor da matéria, explicou que a iniciativa visa acabar com a fraude eleitoral verificada, segundo ele, em diversos municípios do Pará e outros estados.
Após lembrar os 33 anos do PT, José Guimarães, do Ceará, destacou que a legenda, desde a sua fundação, tem dado contribuições aos cidadãos. Ele frisou que o governo federal também trabalha para fortalecer a democracia, o crescimento nacional e o bem-estar dos brasileiros.
O PMDB comemora 47 anos de fundação. Edinho Beige, Santa Catarina, pronunciou que a maior legenda do país tem, em suas palavras, fundamental participação na história do Brasil e atua em defesa dos interesses e do bem-estar dos brasileiros.
Segurança Pública.
O grupo de trabalho vai analisar a proposta de emenda à Constituição que garante a exclusividade das investigações criminais às polícias federal e civil.
O teor atual da PEC vem provocando divergência entre representantes dos órgãos policiais e o Ministério Público.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Lara Raggi, da Agência Câmara.
O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, anunciou a criação de grupo de trabalho para discutir a proposta de emenda à Constituição que garante a exclusividade das investigações criminais as polícias federal e civil. De acordo com Alves, o grupo contará com 2 representantes da Câmara, 2 do Senado, 4 do Ministério Público, 4 das polícias e 1 do Ministério da Justiça. O grupo começará os trabalhos na próxima terça-feira. Segundo o presidente da Câmara, o objetivo do grupo de trabalho é aperfeiçoar a PEC, que vem causando divergências entre policiais e integrantes do Ministério Público.
Nós queremos que este tema não tenha nem vencedores nem vencidos. O Brasil quer cada vez mais o combate à impunidade, à corrupção, que prevaleça a ética em todos os comportamentos, em todos os seus processos. Então isso não pode ensejar nenhum tipo de radicalização, muito menos emocionalismo. Tem que ser o equilíbrio, o bom senso e a serenidade. Então, o aperfeiçoamento da PEC 37, que possa conciliar tanto as expectativas do Ministério Público e das polícias, é o nosso objetivo.
O grupo terá até 30 de maio para apresentar uma proposta de aperfeiçoamento da PEC. Henrique Eduardo Alves confirmou para junho a votação da PEC, que deixa claro que o Ministério Público não pode conduzir a investigação criminal. De Brasília, Lara Raggi.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputado.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só escrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800 619 619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Foi realizada na semana passada no Salão Negro do Congresso Nacional uma mobilização do Ministério Público contra a PEC que limita as atribuições da carreira para conduzir investigação criminal. Na visão de Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, a proposta contraria o regime democrático e a tradição jurídica.
O projeto que centraliza na Procuradoria-Geral de São Paulo a investigação de deputados estaduais está sendo analisado na Assembleia Legislativa. Cândido Vacareza, do PT, pediu apoio à proposta, justificando que hoje, em São Paulo, qualquer promotor pode mover ação contra deputados estaduais.
Saúde.
Costa Ferreira, do PSC Maranhense, apresentou requerimento solicitando a inclusão na pauta do projeto que fixa a jornada de trabalho em 6 horas diárias e 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A proposta estabelece a isonomia da categoria com outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, manifestou sua indignação com a regra do INSS de limitar a 60 dias a concessão do benefício para o trabalhador que precisa de recuperação da dependência química. O parlamentar alega que é necessário mais tempo para o tratamento.
Projeto em discussão na Câmara obriga a divulgação das consequências do uso inadequado de anabolizantes e produtos similares.
O aviso deve ser afixado em academias de ginástica e demais estabelecimentos de prática desportiva.
Saiba mais sobre o projeto com a repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara.
A Câmara analisa a proposta de obrigar as academias de ginástica e estabelecimentos esportivos a colocar placas de advertência sobre as más consequências do uso indiscriminado de anabolizantes e as penas a que estão sujeitos aqueles que comercializarem ilegalmente as substâncias. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou a proposta na forma do substitutivo do deputado Eleusis Paiva, do Democratas de São Paulo. De acordo com o relator, é importante que as pessoas sejam informadas dos riscos que pode correr à sua saúde nos lugares onde ela está mais sujeita a ser atraída pelas promessas de benefícios rápidos.
Em academias, existe uma cultura do físico e as pessoas tendem a utilizar esses esteroides porque existe um ganho de massa muscular e proporcionalmente uma perda de gordura. Então, principalmente os jovens, acredito que tomando esses esteroides vão ficar mais fortes, vão cultuar melhor o seu físico.
Médico Eleusis Paiva afirma que hoje está clara a ligação do consumo dos esteroides anabolizantes com tumores de fígado e pâncreas e danos à sexualidade do indivíduo. Caso seja aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que exige que academias de ginástica e estabelecimentos esportivos coloquem placas de advertência sobre as consequências do uso indiscriminado de anabolizantes segue para análise do Senado. De Brasília, Vânia Alves.
Transportes.
O sistema de notificação de mortalidade do Ministério da Saúde registrou mais de 43 mil mortes por acidentes de trânsito em 2011. Edinho Araújo, do PMDB Paulista, frisou que a área urbana de São José do Rio Preto, na BR-153, é um dos trechos de rodovias federais mais perigosos do país.
Requerimento de Costa Ferreira, do PSC, solicita ao Ministério dos Transportes a criação de coordenação ferroviária na Regional do Maranhão. Ele disse que o projeto vai facilitar a duplicação da estrada de ferro Carajás e a construção de ramal da Ferrovia Norte e Sul, ligando a Sailândia ao porto de Vila do Conde, no Pará.
O governo federal flexibilizou a medida provisória dos portos para permitir que o porto de Suape continue com autonomia para elaborar seus editais, de acordo com Severino Ninho, do PSB. O parlamentar avaliou que a MP contribui para maximizar o desenvolvimento de Pernambuco.
O governo do estado de São Paulo adquiriu elevadores para entrada em aviões de pessoas com dificuldade de locomoção, principalmente os cadeirantes. Os chamados ambulifts, de acordo com o Dr. Bialy do PSB, eram uma reivindicação antiga dos usuários.
Meio ambiente.
Em 3 de maio é comemorado o Dia Nacional da Caatinga. Ao lembrar da data, Mauri Teixeira, do PT da Bahia, destacou o artigo publicado no jornal A Tarde da Bahia, em que pesquisadores ressaltam a importância da preservação da Caatinga para promover a manutenção das pessoas que vivem no bioma.
Agricultura.
A Avança na Câmara a proposta que permite a utilização de servidores e implementos públicos no apoio a pequenos produtores.
Atualmente, segundo a justificativa do projeto, o poder público não pode prestar auxílio aos agricultores, já que a ação pode ser configurada como improbidade administrativa.
A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
O uso de veículos, máquinas e equipamentos, bem como de servidores públicos, em serviços de apoio a pequenos produtores rurais, quando solicitados por associações ou cooperativas, pode deixar de ser considerado improbidade administrativa. Um projeto de lei com essa finalidade foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Para o autor da proposta, deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, a legislação hoje impede qualquer socorro que as prefeituras possam dar aos pequenos produtores rurais. O relator na Comissão de Trabalho, deputado Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco, concordou com o argumento do autor de que, sem o apoio das prefeituras nessas obras de pequeno vulto e caráter eminentemente social, torna-se quase impossível o assentamento no campo dos agricultores familiares.
O que a gente fez e indicou, inclusive, é que isso poderia ser feito através de cooperativas, que não são ações especificamente políticas. Porque qual era a preocupação, na verdade, do legislador quando fez o projeto? Era exatamente tentar blindar para que não houvesse o uso da máquina pública no atendimento de interesses pessoais e, com isso, o benefício político.
Por discordar da proposta, o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, apresentou o voto em separado. Ele acha que abrir essa brecha pode dar margem à ocorrência de abusos, propiciando favorecimentos a determinado grupo de produtores rurais que prestem apoio político ao prefeito. Por outro lado, Vicentinho também questiona o porquê de a proposta beneficiar apenas os pequenos produtores rurais.
Eu não quero que somente os agricultores tenham esse direito, mas qualquer cidadão tenha esse direito em havendo a necessidade, qualquer segmento, comércio, produção, indústria. Qual é o temor que eu coloquei no voto em separado? É que haja uma relação promíscua, politicamente falando, entre o prefeito e aquele cabo eleitoral, entre o prefeito e aquele que não apoiou, que poderá não ter este espaço.
Por esses motivos, Vicentinho considerou que não há necessidade de alteração da lei de improbidade administrativa. Além disso, ele entende que a questão de interesse coletivo local é matéria que deve ser apreciada pelo Poder Legislativo Municipal. Mas o projeto que descaracteriza como improbidade administrativa o fato de o agente público realizar ações de apoio a pequenos produtores rurais, quando solicitadas por associações ou cooperativas, será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. De Brasília, Marise Lugulo.
Desenvolvimento Regional.
São Bento, no interior da Paraíba, completou em 29 de abril 54 anos de emancipação política. Hugo Mota, do PMDB, registrou a data destacando o espírito empreendedor dos seus moradores, que dão exemplo de geração de renda por meio de sua indústria têxtil.
A ocupação do plenário da Câmara por líderes de várias etnias indígenas foi, no entendimento de Janética Piberibe, do PSB do Amapá, uma manifestação democrática que fez a sociedade prestar atenção aos clamores do segmento.
Economia.
Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, rechaçou estudo divulgado pelo Conselho Monetário Nacional, atribuindo a alta dos juros ao consumo das famílias. Para o parlamentar, o governo deve se responsabilizar por mecanismos que controlem a alta de preços, estimulem a atividade produtiva e penalizem a especulação.
No mês de março deste ano, foram criados no Brasil 112 mil postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com Paulo Feijó, do PR Fluminense. O parlamentar considerou os dados preocupantes, porque, na visão dele, houve queda de 9% na abertura de empregos formais no país.
O governo do Distrito Federal lançou o programa Jovem Candango, que consiste na contratação como aprendiz de adolescentes em empresas públicas. Policarpo, do PT do Distrito Federal, elogiou a iniciativa que garante remuneração, carteira de trabalho, 13º salário, férias e jornada diária de, no máximo, 6 horas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Para você, uma boa noite e até amanhã.
Boa noite.